Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara intensifica ações de combate à violência contra mulheres em ano de eleições. Bancada feminina construiu 43 leis desde o início de 2023. Pesquisadoras da OCDE apontam importância de considerar questões de gênero na elaboração do orçamento. Frente parlamentar discute projeto do governo que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo. E saiba quem são os novos presidentes de quatro comissões eleitos para 2024. Câmara intensifica ações de combate à violência contra mulheres em ano de eleições. A repórter Maria Neves tem mais informações.
No mês de luta pelos direitos da mulher, a Câmara deu mais um passo no combate à violência de gênero. O plenário aprovou um projeto que reserva um minuto na Voz do Brasil para a divulgação de canais de atendimento às mulheres vítimas de violência. Desde 2019, a Casa também realiza campanha de combate à violência política de gênero. O objetivo da campanha é alertar sobre os impactos desse tipo de conduta para a democracia e a participação feminina nos espaços de poder. Para a procuradora da Mulher na Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, sem mulheres em todos os espaços de decisão, não se pode sequer falar em sociedade democrática.
Porque as pessoas gostam de dizer que o Brasil é democrático. Mas que democracia é essa que eu não me vejo representada em todos os espaços de poder? Como está o olhar do contraditório? Tem alguma coisa errada nessa forma que a gente entende a democracia?
A parlamentar ressalta que a importância da presença feminina na política vai muito além de discutir temas geralmente associados a mulheres, como violência doméstica. A presença da mulher se faz necessária para a discussão de temas muito mais abrangentes, como violência contra crianças e adolescentes, educação ou saúde.
A mulher, quando vai para a política, ela não vai por uma estrutura de poder. Ela vai para defender o autismo, a bandeira do câncer, ela vai por causas, porque ela tem dupla jornada. Como é importante o olhar desta mulher para corrigir a nossa legislação.
Para aumentar a presença de mulheres nos espaços de poder e decisão, no entanto, é preciso combater a violência política de gênero. Esse tipo de violência se manifesta das mais diferentes maneiras. Desde quando uma candidata é xingada ou ameaçada pela internet, passando por desmerecimento no exercício das funções que exerce, até o assassinato. Soraya Santos chama a atenção também para uma outra forma de violência política mais sutil, aquela presente nas estruturas partidárias, que sabotam as candidaturas femininas a cargos eletivos. Desde 1997, a legislação brasileira obriga os partidos a reservar, no mínimo, 30% das candidaturas para mulheres nas eleições proporcionais. Para a Câmara dos Deputados, assembleias legislativas e câmaras de vereadores. No entanto, até muito recentemente, a prática mais comum, como explica a procuradora da mulher, era a apresentação das chamadas candidaturas laranja, uma maneira de burlar a lei.
Não é só a legislação, é a estrutura partidária, que a maioria é presidida por homens. Então a mulher olha assim, acha que pode voar naquele céu lindo, mas ela bate em uma série de regras. Então em 2016, outro número chocou o Brasil. Nas eleições municipais, mais de 14.250 mulheres tiveram zero voto, nem ela votou nela e muitas delas sequer sabiam que o CPF dela estava contando para a chave. E ali ficou materializada as candidaturas de laranja.
De forma a mudar essa realidade, a bancada feminina da Câmara entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar os partidos a destinar pelo menos 30% das verbas de campanha para as candidaturas femininas. Também deveriam reservar igual tempo para mulheres nas propagandas de rádio e televisão. As demandas foram atendidas pela Justiça. Soraya Santos ressalta que na eleição seguinte, ocorrida em 2022, foram eleitas mais mulheres para o Legislativo que nos 30 anos que antecederam a decisão. A atual bancada feminina conta com 91 deputadas, o que corresponde a menos de 18% das cadeiras. Soraya Santos relata que quando chegou à casa, em 2015, as mulheres representavam apenas 9,9% dos 513 deputados. Quanto à campanha de combate à violência política de gênero, que é coordenada pela Secretaria da Mulher, quem for vítima ou presenciar algum caso desse tipo de violação pode ligar para o número 180 ou utilizar o Fale Conosco da página da Câmara na internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Deputadas defendem maior representatividade feminina na política. A começar da campanha para vereadoras e prefeitas, eleição que ocorre esse ano. A reportagem é de Paula Moraes.
Apesar de estar numa tendência crescente nos últimos anos, a representatividade feminina nos espaços de poder ainda é muito menor que o esperado quando se leva em conta que mulheres são mais da metade da população brasileira. As eleições municipais deste ano são uma oportunidade de aumentar esse número. Em 2020, as prefeitas eleitas foram 12% do total e as vereadoras 16%. Um levantamento do jornal O Globo, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, aponta que a participação de mulheres não corresponde a 1/3 das vagas em nenhuma das 26 capitais. Em média, essas cidades somam apenas 18% de vereadoras. Ainda de acordo com o TSE, nas eleições municipais de 2020, 30 municípios brasileiros elegeram a primeira mulher vereadora em 20 anos e 21 cidades do Brasil não elegeram nenhuma mulher como vereadora desde a virada do século em 2000. Na Câmara dos Deputados, a situação é similar. Apesar do recorde histórico das últimas eleições, as mulheres ainda são 18% dos deputados federais. Segundo o ranking da União Interparlamentar, organização que reúne 193 países, o Brasil ocupa a posição de número 146 na participação de mulheres no parlamento. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da Câmara, um grande desafio é conseguir a presença de mais mulheres na mesa diretora de ambas as casas do parlamento, que são espaços de grande poder na tomada de decisões dentro do Congresso.
A gente fez o trabalho lá, digamos assim, o dever de casa. A gente foi para os partidos, disputou convenções, buscou o voto na comunidade e veio com uma grande bancada, com mais de 90 deputadas para a Câmara dos Deputados. A tendência disso, com o financiamento público, as cotas e o uso da televisão, do rádio, dos meios de comunicação, é nós voltarmos mais fortes, mais mulheres na próxima eleição. Mas eu acho que o desafio é agora, daqui a um ano, quando a nova mesa diretora da Câmara e a do Senado forem eleitas, mais mulheres vierem a estar aqui onde eu estou.
A Câmara já aprovou uma proposta que assegura ao menos uma vaga para as mulheres nas mesas diretoras da Câmara, do Senado e das comissões de cada casa. Agora o texto ainda precisa ser analisado pelo Senado. Procuradora da Mulher na Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defende a necessidade de mais mulheres pensando e votando propostas que mudam a vida da população.
Reparem, quando o assunto é mulher, dignidade da pessoa, do idoso, da criança, as mulheres correm para o plenário, que elas são suprapartidárias. O câncer não conhece partido, a saúde da mulher não conhece partido. E isso é uma característica. Nós podemos ser economistas, ser da bandeira da educação, cada uma ser de uma bandeira, mas na hora que envolve isso, questões humanas, gente, é bonito de ver. Então, como é que você vai corrigir esse país? Tendo mulheres e homens em todos os espaços que vão mudar uma lei ou vão aplicar essa lei.
Soraya Santos lamenta que até hoje não tenha sido votada a proposta relatada por ela, que reserva percentual mínimo de representação para mulheres no poder legislativo. A proposta estabelece que a cota mínima para mulheres valerá por 3 legislaturas. O percentual aumentará de forma gradativa: 10% das cadeiras na primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira. As cotas valerão também para as assembleias legislativas e para as câmaras municipais. O texto foi aprovado por uma comissão especial em 2016, mas desde então aguarda votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Bancada feminina construiu 43 leis desde o início de 2023. O repórter José Carlos Oliveira fez essa retrospectiva.
A bancada feminina da Câmara dos Deputados aprovou 61 projetos de lei desde o início dos trabalhos legislativos em 2023, dos quais 43 já viraram leis. A produção segue ritmo bem mais acelerado do que o registrado ao longo dos 4 anos da legislatura anterior, entre 2019 e 2022, quando foram votadas cerca de 200 propostas que geraram 78 leis sobre variados temas ligados às mulheres. Entre os principais destaques está a lei que garante salários iguais para homens e mulheres no desempenho das mesmas funções em vigor desde julho. Em recente reunião da bancada feminina, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, anunciou que a nova legislação brasileira será destaque em futura reunião da Comissão da ONU sobre a situação da mulher.
Nós estamos indo agora para a CSW. Pedimos, enquanto governo brasileiro, que nós queremos fazer uma sala de discussão sobre a questão da igualdade e a pobreza, tendo como referência a lei da igualdade salarial que nós aprovamos aqui. Parabenizar essa casa por essas conquistas, né?
Em vigor desde dezembro, outra lei cria o protocolo Não é Não, para prevenir o constrangimento e a violência contra a mulher em vários locais de espetáculos, principalmente musicais e esportivos. A proposta original partiu de quase 30 deputadas e deputados inspirados em movimentos como o Me Too, de reação internacional ao assédio machista em variados ambientes. Relatora do texto na Câmara, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, justificou a nova lei apresentando dados sobre violência contra as mulheres em casas noturnas.
Cerca de 2/3 das brasileiras entrevistadas relatam já terem sofrido algum tipo de assédio em bares, restaurantes e casas noturnas. 53% das entrevistadas já deixaram de ir a um bar ou balada por medo de assédio e apenas 8% frequentam regularmente esse tipo de estabelecimento sozinha. E 41% só se sentem mais confortáveis na presença de um grupo de amigos.
Com o mesmo propósito de enfrentar a violência de gênero, está em vigor desde abril do ano passado a lei que garante o funcionamento 24 horas das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Outro avanço conquistado pela atual composição da bancada feminina está no incentivo à ampliação da presença de mulheres em espaços ainda dominados por homens. Em setembro, começou a valer a lei que cria o selo Empresa Amiga da Mulher. A ideia partiu da ex-deputada Rosa Neide. A relatora, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressalta o incentivo para que empresas adotem práticas direcionadas à inclusão profissional de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Criamos um selo para reconhecer o cumprimento de condicionantes e, ao mesmo tempo, este selo assegurar que essa empresa possa dizer que ela tem um compromisso de enfrentamento às diversas violências que atingem as mulheres.
Já com foco no protagonismo feminino, surgiu a lei que institui o Dia Nacional da Mulher Empresária, em 17 de agosto, de iniciativa da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. A relatora, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também comanda a Procuradoria da Mulher da Câmara.
Quando a gente coloca certas matérias para votar, eu não vejo nenhum homem contra. Pelo contrário, eu vejo de olho arregalado, dizendo assim, nossa, isso ainda existia no Brasil? Mas existia porque não tinha mulher. Tem que acabar com a ideia de guerra de sexo. Isso não existe. Eu não posso continuar fazendo legislação sobre a mulher sem discutir com a própria mulher.
A coordenadora-geral da Secretaria da Mulher da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também reforça a meta de ampliação feminina em todos os espaços de poder.
Nós estamos chegando muito tarde a esses espaços. A gente quer paridade, pronto, nem precisa ser maioria. Nós já somos, né? Nós queremos paridade. Essa é a nossa grande luta. Paridade.
Apesar do constante crescimento nos últimos anos, as deputadas federais ainda correspondem a apenas 18% dos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Pesquisadoras da OCDE apontam a importância de considerar questões de gênero na elaboração do orçamento. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate com deputadas.
Três pesquisadoras estrangeiras, representantes da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, afirmaram diante de representantes da bancada feminina do Congresso que a igualdade de oportunidades para homens e mulheres é a ferramenta para se chegar à prosperidade econômica. O encontro com as parlamentares, que aconteceu na Câmara, discutiu a importância de levar em consideração o recorte de gênero na elaboração do orçamento do país. As pesquisadoras deram o exemplo do Canadá. Elas apontaram algumas medidas que fizeram do país um caso de sucesso: comprometimento político com a questão de gênero no orçamento, o uso desse parâmetro como ponto de partida para pensar o impacto de políticas públicas para outros recortes da população, como jovens e velhos e grupos com diferenças de renda, e a consideração do gênero no debate, tanto de questões internas do país quanto das relações exteriores. Coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou que as parlamentares trabalham há muitos anos para ampliar os valores de recursos para as políticas públicas para mulheres no orçamento federal. Ela acrescenta outra batalha, que essas políticas públicas sejam elaboradas e implementadas procurando superar as desigualdades existentes entre homens e mulheres.
Nas guerras e nas crises, sejam ambientais, sociais, políticas ou econômicas, há maior impacto na vida das mulheres e crianças do que nos homens. Elas são mais sensíveis aos cenários de adversidade, sejam por estarem menos protegidas pela estrutura estatal, sejam pela própria condição que muitas vezes não possibilita a superação das adversidades encontradas.
A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, lembra que mais de 1.000 municípios do país não elegeram mulheres para as câmaras de vereadores e sugere que se mude o modelo de cotas para que elas tenham cadeiras efetivas nos parlamentos. Soraya defende uma melhor fiscalização da aplicação do dinheiro público, o que beneficiaria as políticas para as mulheres. Ela acrescenta que os desafios orçamentários incluem não computar como política de gênero programas como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, que atingem a população como um todo e não apenas as mulheres.
Outro movimento da bancada feminina é justamente para que cada ministério possa deixar claro o que, que dentro da saúde é investido diretamente na política da mulher. O que que na segurança está sendo investido, na proteção da mulher. Então essa é uma luta porque sem dados, sem números claros, você não pode tratar.
As pesquisadoras da OCDE também colocaram para as parlamentares outras questões que consideram importantes. Uma delas é como melhorar o envolvimento do poder legislativo na ligação entre orçamento e gênero. Outra é como assegurar nas eleições prioridade para o tema, independentemente do ciclo político que o país esteja vivendo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Pastor Eurico assume Comissão de Previdência e Família e Lucas Ramos dirige Comissão de Trabalho. A repórter Maria Neves acompanhou as eleições.
Na Câmara, desde 2011, o deputado Pastor Eurico, do PL de São Paulo, assume pela primeira vez a presidência de uma comissão. O parlamentar vai estar à frente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Ao assumir o posto, Pastor Eurico prometeu diálogo com os colegas e uma condução democrática dos trabalhos.
Vamos, é claro, estar reunindo todos que fazem parte da comissão para tomarmos ciência de tudo e daí começarmos a pensar o que vamos deliberar. Estamos aí para somar, na verdade, a nossa missão é de dar continuidade aos bons trabalhos dessa comissão e vamos estar fazendo um trabalho democrático, até porque temos que agir dentro dos princípios da democracia. Não vai aqui retaliação para com ninguém, ao contrário, vamos estar somando para o bem de nosso país.
Pastor Eurico estudou teologia e direito, mas não chegou a concluir nenhum dos cursos. Além de exercer o mandato de parlamentar, atua como pastor da Igreja Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco. A Comissão de Trabalho também elegeu um pernambucano para a presidência. O escolhido foi o deputado Lucas Ramos, do PSB, em seu primeiro mandato como deputado federal. No discurso de posse, o novo presidente também assumiu o compromisso de garantir o respeito ao contraditório. Quanto à pauta prioritária para esse ano, Lucas Ramos destacou a regulamentação das relações de trabalho por meio de aplicativos. O novo presidente também assegurou que não irá permitir que a agenda eleitoral interfira nos trabalhos da comissão. A Comissão de Trabalho conta com 26 parlamentares e atualmente trata das relações trabalhistas do setor privado. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, Lucas Ramos foi deputado estadual por 2 mandatos. O parlamentar é formado em Direito e em Comunicação Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Pedro Ayara é o novo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Wellington Prado assume a de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A repórter Paula Moraes acompanhou.
O deputado Pedro Ayara, do PRD de Minas Gerais, foi eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Ao assumir a presidência, Ayara destacou a importância de pensar políticas públicas para essa população.
E que a gente possa ampliar boas iniciativas, fazer um trabalho de fiscalização com responsabilidade, fazer, produzir questões técnicas aqui que de fato contribuam para a vida dessas pessoas. Porque no final das contas, como eu disse, fazer boa política pública é cuidar de gente. Eu acho que os idosos, pela contribuição deles, pela história de vida deles, eles merecem, acima de tudo, por um compromisso moral e ético, a nossa melhor contribuição, a nossa mais qualificada ideia.
Bombeiro militar e deputado de primeiro mandato, Ayara era porta-voz da corporação e ficou conhecido por dar notícias dos resgates após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, quando 272 pessoas morreram após uma barragem da empresa Vale romper. Entre outras atribuições, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa debate e vota propostas relacionadas a denúncias de violações de direitos da pessoa idosa e políticas públicas voltadas à população maior de 60 anos. Na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, foi eleito presidente o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais. O parlamentar está no 4º mandato de deputado federal. Antes foi vereador em Uberlândia e 2 vezes deputado estadual em Minas Gerais. A comissão trata das mais diversas matérias de interesse das pessoas com deficiência, recebe e avalia denúncias relativas à ameaça ou à violação de seus direitos e acompanha pesquisas e estudos científicos que visem melhorar suas condições de vida. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
E Frente Parlamentar discute o projeto do governo que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Motoentregadores e Motoristas de Aplicativos se reuniu para discutir o projeto enviado pelo governo que regulamenta o trabalho dessas categorias. Entre as mudanças trazidas pela proposta, que precisa ser analisada pelo Legislativo em 45 dias por estar em urgência, está a fixação do período máximo de conexão do trabalhador a uma mesma plataforma em 12 horas diárias. Segundo o texto, para receber o piso nacional, o trabalhador deveria realizar uma jornada de 8 horas diárias efetivamente trabalhadas. A remuneração mínima seria um salário mínimo, hoje em R$ 1.412. O presidente da frente, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, discorda da proposta e afirma que a frente não foi convidada para participar das discussões do grupo de trabalho que foi criado para elaborá-la. Mas, curiosamente, foi convidada para a cerimônia da assinatura da proposta. Do grupo de trabalho, segundo informação oficial na página do governo, participaram 45 membros no total. Estavam representantes de 5 ministérios, Trabalho, Fazenda, Justiça, Previdência Social e Transportes, a Advocacia Geral da União, Casa Civil, Associações e Centrais Sindicais que representaram os trabalhadores. Mas o deputado afirma que o projeto do governo não atende ao interesse dos maiores interessados, os motoristas de aplicativo.
Nossa principal preocupação, que esse PLP ele veio com urgência, que é 45 dias para ser discutido aqui dentro da casa, é muito pouco, uma vez que ele foi... gastou um ano aí o grupo de trabalho para chegar ao que chegaram nesse PLP, então 45 dias para se implementar, debater é muito pouco. E nós vamos trabalhar, então, para que essa urgência seja retirada. Caso não consiga, vamos trabalhar para emendar aí o máximo possível que a gente conseguir para poder melhorar essa PLP.
O deputado defende a votação de outro projeto, apresentado pela Frente, que estabelece outra metodologia de remuneração mínima. De acordo com o texto, o motorista teria que receber R$ 1,80 por quilômetro rodado e 40 centavos por minuto, enquanto o cálculo não fosse aprovado localmente. Segundo a proposta apresentada pelo governo, o valor por hora trabalhada seria dividido assim: 25% para remuneração, ou R$ 8,02, e 75% para cobertura de custos, ou R$ 24,07, indenizatória para cobrir despesas com uso de telefone celular, combustível, manutenção do veículo, seguro, impostos, entre outros. O motorista de aplicativo Gleidson Veras trabalha para várias plataformas e reclama que a categoria não foi ouvida para elaborar o projeto. Ele acha que o projeto do governo diverge da realidade atual, que é o quilômetro rodado. O
quilômetro é a nossa base de trabalho. A questão do tempo, o motorista de aplicativo hoje vai sobrar até menos do que um salário, praticamente, porque ainda vai ter que tirar do salário garantido, entre aspas, no projeto, para suprir um outro custo que ficou faltando ser pago. O cálculo não fecha, o cálculo não bate. E isso aí é resultado de sindicalistas que tentaram resolver um problema o qual não conheciam, porque não ouviram quem está lá na realidade, na labuta do dia a dia.
Segundo a proposta do governo, os trabalhadores devem recolher para a Previdência 7,5% sobre a remuneração, já os empregadores 20%, e as empresas devem realizar o desconto e repassar para a Previdência Social, juntamente com a contribuição patronal. Para o motorista Gleidson Veras, isso precisa de uma solução, e a categoria está aberta ao diálogo.
Ninguém nega que tem que pagar imposto, mas a gente quer que revolucione o trabalho, mas que não prejudique nem usuário, nem plataforma, nem governo, muito menos o usuário final.
No caso do auxílio maternidade, segundo a proposta do governo, as mulheres trabalhadoras teriam acesso aos direitos previdenciários do INSS. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, @câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Ótimo final de semana para você. A gente se encontra na segunda. Até lá.
Câmara é notícia.